Onde estão os mortos? É muito prejudicial entender o início da vida e o final da vida de uma maneira filosófica. É muito prejudicial algumas visões, meus queridos ouvintes e estudantes da Palavra de Deus. É muito prejudicial colocar pontos em que a Bíblia não diz. Primeiro, se a Bíblia não diz, então não tem origem divina. Isso é um problema. Mas existem problemas maiores, que são ramos de uma autoridade que não vem de Deus. E quais são os ramos? A salvação, a vida eterna e a natureza humana é descontextualizada. E as pessoas acreditam mais na mentira do diabo do que na verdade de Deus. No início, em Gênesis, o nosso Deus cria o ser humano, sopra, né, coloca sobre ele a vida, o sopro, né, e ele se torna alma vivente. E a partir do momento em que ele peca, certamente ele perdeu o direito da árvore da vida e morreria. Quem não disse que não morreria é o diabo. E as pessoas vão enveredando com essa mentira. A vida eterna, o fruto da árvore da vida, a ressurreição, tudo isso é tirado de contexto. Tudo isso, o valor que isso tem, é tirado. Por quê? Porque tanto o ímpio, peço a você, meu querido ouvinte, que preste muita atenção no que eu vou afirmar. Quando os religiosos não entendem conforme as escrituras, mas dividem o corpo humano e dizem que o homem tem uma alma que sobrevive à morte do corpo, o que é que acontece com essa visão? Preste bem atenção no que eu vou afirmar aqui. Tanto o ímpio como o justo terão a vida eterna. Como assim, Mogiliade? É. Se o ser humano tem uma alma que sobrevive à morte do corpo, tanto o ímpio como o justo têm a vida eterna. Porque ele sobrevive à morte do corpo. Não há uma cessação da vida, mas há uma vida o quê? Superior, além do corpo, onde ele sobrevive e assim tem uma vida ali eterna. E qual é a diferença no final das contas? É que um vai sofrer eternamente e o outro vai ficar nas delícias, né, de Deus eternamente. Mas a vida, mas o processo de viver, isso ambos terão. Agora eu pergunto sinceramente, meu querido ouvinte, bem objetivo, as escrituras dizem isso? Claro que não. Por quê? Porque a vida eterna é condicional, ela é condicionada. Ela não é incondicional. Só quem tem em si a imortalidade é Deus. Como é que o ser humano é imortal? Não pode. Só quem tem a imortalidade é Deus. É Ele que tem em si a imortalidade. E o ser humano, para viver eternamente, é condicionado ao quê? A ressuscitar. Ele precisa ressuscitar, porque as escrituras são bem claras e enfáticas. A vida se encerra. Ela se encerra. Ela tem um fim. O homem pecou. Aquele que está em Adão não tem direito à árvore da vida. Por quê? Porque ele foi expulso do jardim. Ele foi expulso, ele não tem acesso à árvore da vida. Deus colocou querubins, colocou anjos para guardar o caminho da árvore da vida para que o homem não comesse e vivesse eternamente. Essa é a condição, a condicional para que o ser humano possa o quê? Viver eternamente. Então a vida, ela cessa. Quando nós vamos em Isaías, no capítulo 38, verso 18, pois a sepultura não pode louvar-te. A morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Quando nós vamos em mais versículos, irmãos, o que é que fica claro para nós? Que morte significa cessação da vida. O ser animado se torna inanimado, porque o sopro de vida o deixa. E o processo inverso acontece, ele se torna pó. Em Eclesiastes, no seu capítulo 3, versículo 2, ele vem dizer: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se implantou. Então existe o tempo de morrer, o processo inverso da vida. Jó 7, 21, ele nos diz: por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó. Tu me procurarás, mas eu já não existirei. Em Romanos, no seu capítulo 5, versículo 12, ele diz, o nosso irmão Paulo: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Os homens perderam acesso a Deus, perderam acesso à árvore da vida. E Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. O homem precisa retornar para Deus, mas para isso ele precisa de Jesus, que é o caminho. Essa é a condicional, essa é a promessa. Quando nós lemos mais versículos, meus queridos, Romanos capítulo 5, verso 16 e 17, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então Jesus hoje é o caminho, é o retorno, para que o homem tenha acesso àquilo que Deus desejou e criou para o homem, é para o homem. O processo da vida eterna condicional é o que? É o homem se alimentar, é o homem ter acesso a este fruto, é o homem receber essa dádiva de Deus, mas está condicionado a crer e buscar a Jesus, que é o caminho. Em 1 Coríntios 15, versículo 21 e 22, ele nos diz o seguinte, meus queridos: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Agora eu pergunto a você, meu querido ouvinte: esses versículos têm sentido se há vida após a morte? Tem sentido? Porque ele está fazendo a separação entre o justo e o ímpio. Aquele que não busca Jesus, mas fica no velho Adão, este morre. Este cessa. Este deixará de existir. Mas aquele que busca a Jesus, esse voltará a ter vida. Esse ressuscitará. Esse será vivificado por Cristo. Então, a diferença é: quem continua em Adão fica no pecado de Adão. Qual? Não ter o acesso ao Pai, porque é pecador. E quem vai a Jesus Cristo, reconhece que é pecador, recebe o que, irmãos? A vida eterna, a ressurreição, e te volta a viver para estar com Cristo? Então, meus queridos, esses são alguns versículos que mostram para nós que a morte é a cessação da vida, é parte do processo da vida dos homens. Deus em nenhum momento mudou este processo, já que foi a sentença recebida devido ao pecado. Agora, meus queridos, tem mais versículos que a gente pode estar lendo para confirmar, né? Existem alguns tópicos aqui do estudo e eu quero compartilhar com os irmãos. Ele diz assim, olha: segundo a ciência, existe vida após a morte? Depois que o homem perece, onde ele estará? Então, nas Escrituras, irmãos, os nossos irmãos deixam claro, né, nesse sentido. Em Jó, no seu capítulo 14, verso 14, ele diz: quando o homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Em Jó 14, 10, ele diz: mas o homem morre, e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Em Isaías 38, 18, como a gente já leu no início: a sepultura não pode louvar-te, nem a morte glorificar. Não espera em tua fidelidade os que descem à cova. E quando nós vamos em Jó 7, 9 e 10, ele diz: assim como a nuvem esvai-se e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta, a não ser pela permissão e pela ressurreição, né, que é do próprio Criador. Nunca mais voltará ao seu lar. A sua habitação não mais o conhecerá. Irmãos, então, olha, a evolução na ciência e na tecnologia nos últimos tempos, isso a gente não pode negar. Talvez isto ocorra porque os homens desejam saber se de fato há vida ou não após a morte. É uma preocupação, né? Tanto é que quando nós vamos acompanhar algumas curiosidades, existem pessoas, né, astros, pessoas famosas, congeladas. Sim, congeladas. Para que quando a ciência descubra algum método para a pessoa voltar a viver, essas pessoas que estão com os corpos congelados possam ir retornar. Você acredita nisso, meu querido ouvinte? Olha o homem tentando de uma forma sabotar o processo da criação de Deus, mas não tem como, né? Não existe como. Não existe. Irmãos, quando a gente olha para o corpo humano, quando a gente olha para a natureza, o processo que Deus fez, irmão, é inigualável. Somente um grande arquiteto, o dono da sabedoria, o eterno de Israel, Criador dos céus e da terra, que está acima de tudo. E ainda tem coisas que a gente não entende, como o mar, que não foi descoberto nem na sua, nem 10%, né, de todo o oceano. É inigualável, irmãos, o que o nosso Deus fez. O ser humano não pode fazer ou tentar se aproximar nem um pouquinho sequer, porque o processo da vida vem daquele que tem a vida. O processo de vida vem daquele que já tem vida. Às vezes querem forçar, mas não vão conseguir. Da forma que Deus criou, é assim que o homem está condicionado. E para que ele possa ressuscitar para a vida eterna, né, porque todos um dia irão ressuscitar para serem julgados. Agora a diferença é aqueles que ressuscitarão para a vida eterna e aqueles que receberão a condenação eterna. Imagina, por que se chama condenação eterna? Porque depende da natureza de quem vem. Por exemplo, eu, Giliard, eu posso aqui fazer fogo? Posso. Eu pego algumas madeiras, acendo ali com um álcool e acendo o fósforo e eu vou fazer um fogo. Só que esse fogo é um processo do ser humano Giliard. Então ele não pode ser o quê? Diferente do processo natural do ser humano, ele acaba. Agora, e o que vem de Deus, irmão? É o quê? Deus, por falar, ele cria, porque ele é todo-poderoso. Então, quando se fala das coisas criadas diretamente de Deus, aí tem uma conotação diferente. É o fogo eterno, é a condenação eterna, é a ressurreição para a vida eterna, porque a natureza é daquele que criou todas as coisas e ele é magnífico e é eterno. Então é uma condenação eterna. Deus é ontem, hoje e para sempre. Então a sua condenação também o é. Assim que ele bateu o martelo condenando o ser humano, quando este ressuscitar e for mostrado os seus caminhos pecaminosos durante a vida, aquela condenação se torna eterna, porque vem do juiz eterno. É isso que às vezes algumas pessoas não entendem. Ah, porque tem o fogo que queima eternamente e tal, tal. É porque vem de Deus. E a condenação é eterna, porque vem de Deus, é eterno mesmo. Ele é ontem, hoje e para sempre. Ele é eterno. As suas decisões também. Meus irmãos, quando nós continuamos aqui em nossas leituras, observe. Então, segundo a palavra de Deus, o que acontece? Quando o homem morre, ele vai ao sepulcro e ali permanece. Jó 7,9. Assim como a nuvem esvai-se e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Não volta. Então, ah, tá no céu. Irmãos, isso é anular a palavra de Deus. É dizer que a vida eterna é incondicional. Todos já vivem. Com a diferença que uns vai para baixo e outros para cima. Pode um negócio desse? Claro que não. Vou sempre frisar nas minhas palavras, irmãos. A vida eterna com Deus é condicional. Ela não é incondicional. Ela é condicionada a uma vida de obediência e a pessoa buscar a Jesus, o Messias, que é o caminho para Deus. E é Ele quem dá a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. João, capítulo 17, versículo 3. Olha, irmãos, qual o processo do ser humano a morrer? Então, para entender, né, sobre o que acontece, né, é só as pessoas refletirem sobre o processo de criação e o processo inverso. Em Gênesis 3, no seu versículo 19, vem dizer o seguinte: olha, com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Voltar. Visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. E ao pó voltará. Então, o processo de criação, nós observamos, né? Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, né? Olha só, a NVI coloca alma, né? Alma na sua totalidade da palavra, do termo, que é ser vivente. Então, um ser animado, né? Ou seja, que tem fôlego, que tem respiração, que tem pensamento, é uma alma, né? E o processo inverso, aí ele deixa de ser alma, né? Ou seja, o ser vivente, o fôlego de vida sai e o corpo se torna somente um boneco e volta ao pó. É o que está em Gênesis 3:19. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, nos diz o seguinte, né, a sabedoria do sábio. Eclesiastes 12:7. o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Olha só. E o espírito volte a Deus que o deu. E aí, irmãos, também é interessante nós entendermos o que é espírito, né? Pneuma, ar, sopro, fôlego. Não é o espírito, não é o ar que vai ter vida em si, irmãos. Mas é o conjunto completo, né? Então as pessoas dizem que a alma, que a alma é um ser dividido do ser humano, né? É a visão. Existe a visão dicotômica e tritocômica. Olha aí, ó. Eu errei até o nome, né? É o tritocomismo e o dicotomismo, né? Tricotomismo, dicotomismo. Desculpa aqui, meus irmãos, o trava-línguas. Ou seja, alguns entendem que o ser humano é dividido em dois. Corpo, espírito e alma são a mesma coisa, nessa visão dicotômica. E a tricotômica é que o homem é dividido em três. Corpo, alma e espírito. Todos os dois estão errados. O ser humano, ele é indivisível. Ele não é para ser dividido. O ser humano, para ser uma alma, é o processo todo. Ele é integral. A Bíblia diz que ele é integral. Ou seja, o cérebro contém os pensamentos, contém as lembranças, contém o que o ser humano vai fazer para que o corpo restante funcione. O coração, os músculos, o sangue, tudo isso é o quê? É integral. Se o fôlego sai, quem vai parar de funcionar, irmãos? O cérebro, né? A vida ali vai cessar. Então, onde é que estão as lembranças? Todas essas questões do ser humano que dão para ele a identidade ficam com Deus. Até que ocorra de novo o processo de ressurreição. Que aí a identidade do ser humano volta, o seu fôlego de vida volta. É aquele processo que acontece em Ezequiel. Quero aqui ler, irmãos, uma profecia que fala sobre Israel. Mas Deus fala para Ezequiel, por meio de profecia, como é que Deus faz as coisas. Veja bem, se eu não me engano é Ezequiel 37, deixa eu ver aqui direitinho, meus irmãos. Ezequiel 37, pronto, é o Vale dos Ossos Secos. Ele diz assim, olha, Ezequiel 37, verso 2 adiante. E ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Tá vendo, irmãos? Porém, tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrireis com pele, poreis um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E quando profetizava, houve um barulho, um som de chocalho e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele. Mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha destes quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Então não é, irmãos, uma vida que está nos céus e vai entrar no corpo, ou seja, a alma já está com pensamento, já está com tudo, aí já vai entrar no corpo, né? E ali só vai ter aquele processo. Ele já tinha uma vida antes, só que agora ele vai para um local, né? É como se fosse um local. A alma já está em vida com Deus e ela só vai trocar, né? Agora ela vai ter osso, vai ter... Não, olha o que é que aqui, o processo, o conhecimento do Senhor, que é uma profecia, mas ele passa para o profeta, como é que acontece isso? E para nós fica bem claro, ele diz, a seguir ele me diz, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe-me, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então eles me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. E ali continua. Mas estão vendo, irmãos? É esse o processo. O Espírito volta a Deus, como está em Eclesiastes 12, 7. O fôlego de vida vai para Deus. E ali, na ressurreição, esse fôlego de vida será retornado e vai acontecer esse processo. Se o homem uma vez foi pó, Deus o restaura, assim como fez o profeta, dizendo ao Espírito, venha ao Espírito dos quatro cantos da terra e sopre, os ossos se juntam, a pele vai se formando novamente, os tendões, a carne e o fôlego de Deus retorna ao homem. E ali ele se torna o quê? Uma alma novamente, um ser vivente. Tudo bem, meu querido ouvinte? Quero aqui ler mais um, em Salmos 104, verso 29 e 30, que diz o seguinte, Salmos 104, versículos 29 e 30, ele vem dizer, quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Que maravilhoso texto, né? Então me veio em mente eu explicar sobre Ezequiel 37 e vem esse verso reforçar aquilo que nós estamos dizendo, né? Louvado seja Deus. Quando lhes retira o fôlego, morrem, ou seja, cessa a vida, cessa os pensamentos, porque o cérebro está desligado. Morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renova a face da terra. Louvado seja Deus. Qual o processo do ser humano ao morrer, irmãos? Ao morrer, o ser humano desce à sepultura e vai decompor. Voltará a ser pó. Sendo que o mesmo sucede aos animais. O sábio Salomão afirma que na morte somos todos iguais. Assim como o homem é pó, também os animais o são, e ambos voltarão ao pó. Porém o poder, o espírito da vida volta a Deus que o deu. É isso. Meus irmãos, são exatamente 9 horas e 50 minutos. Eu vou encaminhar aqui para encerrar esta primeira parte. Olha, irmãos, esse processo, né? Nós até agora comentamos salmos, comentamos textos que falam sobre esse processo. Mas em vida, aconteceu algo semelhante a isso que reforça a ideia de que não existe uma alma imortal que sobrevive à morte do corpo, irmão Gilead? Sim, irmãos. Qual? Jó. A história de Jó é bem clara, bem enfática, que mostra para nós que naquele momento o povo entendia muito bem que morte é cessação da vida e que a esperança de ver, né? O nosso irmão Lázaro, né? Perdão, irmãos. Lázaro. Ver o nosso irmão Lázaro novamente era o quê? Na ressurreição. Veja bem, em João, no seu capítulo 11, vamos procurar aqui alguns versículos chaves, né? Pronto. João 11, verso 17 adiante, ele diz assim, ó, ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Tá vendo, irmãos? A fé dos irmãos era na ressurreição. O processo para retornar à vida é fazer com que haja ressurreição. Existe a ressurreição, irmãos, nesse corpo físico, e existe a ressurreição para um corpo glorificado. O único que ressuscitou com o corpo glorificado foi Jesus. E nós, na ordem, né? Primeiro os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro com o corpo glorificado, e nós, o que ficarmos vivos, também seremos transformados no abrir e piscar de olhos, diz o nosso irmão Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e em 1 Coríntios, no seu capítulo 15. Mas veja, essa era a fé da irmã Marta. E essa também foi o que Jesus confirmou. Ressurreição. Ressurreição. E ele diz assim, olha: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Uma vez, irmãos, quando eu entrava muitos em debates, né? Hoje eu evito, só entro se de fato a outra pessoa quiser aprender. Veja, uma vez me perguntou: Ah, mas não existe visão no Antigo Testamento falando de ressurreição. Aí qual foi a minha defesa? Vamos lá. Em João, no seu capítulo 11... versículo 24, Marta respondeu: ressurreição do último dia. Então a fé deles era ressurreição. E você mente, irmãos, infelizmente você mente ao dizer que o Antigo Testamento não fala sobre isso. Em Daniel, que foi um profeta autenticado por Jesus, ele fala sobre a ressurreição do último dia. Se você abrir em Daniel, no seu capítulo 12, versículo 2: Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Então ele não fala de alguém que está no céu, que dormem no pó da terra. O que é dormir? Dormir significa que o corpo está em um estado que não finalizará ali, mas que futuramente ele ressuscitará. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então está aqui. Marta afirmou o que ela aprendeu com o profeta Daniel e os demais profetas: a fé na ressurreição do último dia. Não é um processo de alguém que está no céu, não é que já estão com Deus, não. Estão no pó da terra esperando a promessa que Deus fez sobre a ressurreição, sobre a vinda de Jesus, que daria início a todo esse processo. E ao continuar, irmãos, o nosso Mestre Jesus, ele diz, verso 25: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que a sua vida finalize, ainda que os seus processos sejam desligados, ainda que não exista mais lembrança, será restaurado o fôlego da vida neste. Mas o quê? Aquele que crê em mim. Agora, irmãos, olha que perigo nós afirmarmos: aquele que não crê em Jesus, mesmo assim, vive. Como assim? Que processo perigoso! Que evangelho de plástico, de dizer que todos vivem eternamente. Se o nosso mestre diz: quem crê em mim, esse viverá, esse ressuscitará, esse voltará a ter vida. Por quê? Porque Jesus chorou com a morte de Lázaro. Jesus chorou. E o único, irmãos, que não era para chorar ali, porque conhecia e andava com Deus, era dotado de toda a sabedoria das Escrituras, era Jesus. Era Jesus. Ele conhecia. Ele era um grande mestre, um grande professor. E ele chorou. Por quê? Porque Lázaro tinha cessado. As suas lembranças foram ao esquecimento. Já cheirava mal. O processo inverso da vida estava acontecendo. Ele estava se tornando pó, decomposição. E Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E ali, irmãos, o que acontece? A ressurreição, né? Isso é maravilhoso. Verso 41. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste aqui. Mais uma prova que contra a Trindade, né? O povo aí que fala sobre Trindade. Aqui Jesus claramente conversando com o seu Pai, aquele que lhe deu origem. Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Então Deus ouvia a Jesus. Eu sabia que sempre me ouves, continuou Jesus. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Jesus, enviado de Deus. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Esse é o grande mestre, com grande poder e autoridade vinda de Deus. Falava e as coisas aconteciam porque Deus estava com ele. Dotado de capacidade e espiritualidade, Jesus, o nosso grande exemplo: Lázaro, venha para fora. O monstro saiu com as mãos e pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Louvado seja Deus por isto, irmãos. Então, observamos, meus irmãos, que fica claro para nós que a vida eterna, a vida após a morte, ou seja, o retorno do processo a viver, é condicionado àquele que crê em Jesus, porque ele é a vida, ele é a ressurreição. Ele é o retorno para o ser humano ter acesso ao Pai e acesso à árvore da vida. Fora isso, o homem está condicionado a morrer, porque é pecador. E o salário do pecado é a morte. Ele cessará a sua vida, cessará todos os seus pensamentos. Ele voltará a ser pó. E assim nós entendemos, irmãos, a primeira parte desse estudo. Quero orar juntamente com você, em nome de Jesus. Maravilhoso e bendito Deus, Deus de infinita graça e de grande misericórdia. Quero agradecer ao Senhor por este grande momento a qual nós tivemos, Senhor Deus, do estudo da Tua Palavra. E assim nós pedimos, Senhor Deus, que essa palavra possa entrar em nosso coração, possa, Senhor Deus, nos aperfeiçoar para uma fé salvadora. Que, Senhor Deus, possamos ter fé nas promessas e, acreditando, Senhor Deus, moldar a nossa vida ainda mais para suportarmos as provações do tempo presente. Sim, Senhor Deus, pedimos forças ao Senhor para que possamos vencer o mal de cada dia. Senhor, nos dá sabedoria para lidar com as situações. Nos dá sabedoria, Senhor Deus, para lidar com os processos. Nos dá sabedoria eterna e nos faz, Senhor Deus, vitoriosos por meio da Tua Palavra. Ouve, Senhor Deus, as orações dos Teus filhos. Tende misericórdia da vida de cada um. Aquele que pede por uma cura, por uma oportunidade, Senhor Deus, por uma solução, o Senhor conhece e sabe dos corações. Tende misericórdia, Senhor. Que nós venhamos entender, Senhor Deus, que esta vida maravilhosa, Senhor, a qual está guardada para cada um de nós, a ressurreição ou a transformação do corpo para aqueles que estarão em vida na vinda de Jesus, que possamos, Senhor Deus, ter, guardar essa salvação, tão grande oportunidade, e não deixar, Senhor Deus, ninguém tomar, mas o Senhor nos sustente com as tuas mãos poderosas, para que venhamos a ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Eterno, todas estas coisas nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus e já agradecemos. Amém, amém. Graças a Deus.